Olá, investidores, muito bom dia, terça-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanorenzi, começando o dia aqui no estúdio BTG Pactual, nosso grande analista aqui, Otto.
E aí, Gerson, bom dia, pessoal, excelente terça-feira e vamos para cima.
Vamos lá, turma, começar tradicionalmente no mercado internacional, né, como a gente sempre faz. Hoje o mercado começa a bateria de dados, né, que a gente tinha comentado com vocês ontem, que essa semana é super carregada. Hoje tem inflação produtor nos Estados Unidos, né, o PPI, do mês passado, e além disso, somado a essas falas do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. então, o PPI de abril é 9:30 da manhã, né, anotem aí, a projeção da Bloomberg é uma alta de 0,3 na comparação mensal, e o Powell participa de evento às 11 horas. Então, 9:30 e 11 horas são os dois horários para a gente ficar de olho. Eu acho que, dado essa agenda mais carregada, naturalmente o mercado abre completamente do lado lá fora, tá, com poucas variações, principalmente no mercado de ações, juros e moedas aqui, pouquíssimas alterações aqui nas cotações. Esse PPI, óbvio, é um indicador super importante, ainda vai anteceder o CPI, né, que é a inflação ao consumidor também, que sai amanhã. Então o mercado, óbvio, está super atento a isso, vem sim de uma boa melhora. A gente comentou isso um pouquinho, né, ontem aqui. As últimas duas semanas foram bem melhores para o mercado internacional, né, de compressão de risco geopolítico, uma melhora de indicadores, né, tiver um payroll mais positivo há duas sexta-feiras atrás. Então, acho que isso trouxe ali, de novo, talvez aquele sentimento, né, uma boa temporada de balanços, que vale a pena ressaltar também na parte corporativa dos Estados Unidos. Então, agora o mercado quer entender se esse payroll foi ali um dado misto, como a gente chama, né, ou se ou não o início de uma tendência de melhora. E aí o que vai confirmar essa tendência é esse PPI de hoje e esse CPI de amanhã. Então, compasso de espera. E acho que antes de 9:30 aí não é hora de fazer grandes operações.
Exatamente, Gerson, sem nenhum risco. O mercado, como você falou, né, praticamente flat, que a gente está acompanhando aqui. É um pouquinho para cima, às vezes uma commodity ou outra. A moeda ali está bem estável também, juros de 10 anos bem estável. O mercado aguardando principalmente esses dados da inflação produtora às 9:30, como você falou. Esperado, né, 0,03 ali, né, para o mês de maio. E vamos acompanhar. Se isso realmente vem, em mês de abril, tá? A gente está em maio agora, perdão. Se isso vem acima, né, pode acabar estressando um pouco os mercados. Se vem em linha ou abaixo, o mercado pode colocar um pouco mais de prêmio, né, nas ações. E também acho que é um ponto importante que a gente comentar aqui, já que tenho visto e tem aparecido nas manchetes de cenário internacional lá fora, é um pouco do cenário das recompras das ações por lá, né? O que as empresas mostram para o mercado com essas recompras constante das ações. Já foram executados mais de 25 bilhões de dólares de recompra de ações nos Estados Unidos, das principais, né, Apple, Microsoft, entre outros, estão com esses programas de recompra. Isso mostra para o mercado que, dado o preço atual, dado o cenário, ela ainda vê oportunidade nas suas ações ali para frente. Então, isso também traz uma, digamos assim, uma ancoragem ali do S&P, né, nesses níveis. Enfim, isso é algo que eu acho que é bem importante comentar com vocês, porque é algo que também vem sendo comentado bastante lá fora. E além disso tudo, o Jerome Powell às 11 horas, como o Gerson falou, isso traz bastante volatilidade para quem olha principalmente na vírgula ali, né, no micro, para o dia de hoje. Se a gente olhar, né, Gerson, então a gente vem 9:30 com os dados do PPI, 10 horas abertura do nosso mercado à vista, 10:30 abertura do mercado internacional e depois 11 horas com a fala do Jerome Powell. Então, de meia e meia hora você vai ter aí um evento que pode trazer um pouco de volatilidade para quem opera aí no intraday.
E só para explicar um pouquinho, turma, esse movimento de recompra que o Otto comentou aqui no Brasil não é muito comum, né? Aqui no Brasil a gente basicamente acaba utilizando muito mais a distribuição de dividendos, né, do que basicamente a recompra. Lá fora é o contrário, né? A distribuição de dividendos em si acaba não sendo tão elevada, mas as empresas realizam essa questão da recompra, ou seja, o caixa, que em vez de ser distribuído como dividendo, as empresas vão ao mercado e compram suas próprias ações. E eventualmente, né, pode até fazer o cancelamento dessas ações mais à frente, ou seja, melhorando ali o que a gente chama de earning per share, né, o lucro por ação. Então, essa é uma prática um pouco mais, né, comum nos Estados Unidos. A Apple, só para vocês terem uma ideia, né, no último balanço anunciou que o seu movimento de recompra, de buyback, como chama lá fora, vai ser de 100 bi de dólares. Então, são mais de 500 bilhões de reais que a Apple vai usar do seu próprio caixa para recomprar suas próprias ações aqui no mercado, né, secundário, como a gente fala por lá. Isso dá muita força aqui, muito suporte, né, para as ações. Então, turma, bolsa de lado, mercado de câmbio também. Juros, 10 anos, está estacionado a 4,76. O mercado de commodities ali, petróleo, está flat nessa mesma linha, 83 dólares aqui, 83,50, bem comportado nesse patamar que a gente veio comentando com vocês aqui há bastante tempo. O que chama atenção é uma queda no minério, de 1,70 aí a 115 dólares a tonelada. Né? Então teve alguma notícia aí nessa madrugada em relação à China. A Evergrande voltou aí a ser palco de notícias em relação à sua dívida. Então acho que isso talvez esteja pesando um pouquinho, né, sobre o minério. O Bitcoin está com 2,30 de queda, 61,6 mil dólares. Eu acho que também está um pouco lateralizado nesse patamar de preços, né, aguardando também essa divulgação de dados, né, esse juro dos Estados Unidos acaba reprecificando todos os ativos aí, né, nas carteiras internacionais. Então acho que o Bitcoin, lembra, 28 mil dólares, fez uma grande, né, movimento de alta lá para 73 mil, 74 mil, depois realizou ali, ficou nesse 61, 62 já, né, algumas semanas, fazendo um movimento de acomodação de preços. Tá? Então, turma, acho que no mercado internacional é isso. Né, acho que parece pouca coisa, mas é uma agenda super carregada, né, a gente está ali, né, muito próximo dessa divulgação de dados, como o Otto comentou bem, né, o mercado está tentando achar alguma tendência, né, hoje existe alguma precificação, alguma discussão mais, né, aquecida, que o corte de juros poderia acontecer em setembro nos Estados Unidos, mas óbvio que para isso acontecer, a gente precisa aí de uns 2, 3 dados aí, sequência positivos. Tivemos sim um bom payroll, como a gente comentou, um último PIB também dos Estados Unidos veio um pouco abaixo do que o mercado esperava, mas o Powell, né, o Banco Central Americano, vem reforçando a questão do greater confidence, né, que eles falam que é ter mais confiança. Então não acho que vai ser com 1, com 2, nem com 3, né, dados, que o Banco Central Americano vai começar a mudar o discurso, ou fazer o que ele fez, né, no final do ano passado, a famosa pivotada, né, quando ele altera um pouco a comunicação e vira e traz esse ano para o mercado de corte de juros. Então acho que a gente vai precisar de bem mais confirmações de dados para que a gente tenha uma mudança. Mas vai ser interessante essa fala do Powell hoje, que vai ser pós último payroll, pós PPI agora, e talvez já sinalizando alguma perspectiva para o CPI amanhã. Então acho que é bem importante essa fala também às 11 horas da manhã. Um outro ponto, pessoal, que movimentou o mercado semana passada, a Anglo American rejeitou, né, a oferta de compra aí pela concorrente BHP, de 27,53 libras por ação, né? A proposta anterior era 25, então foi de 25, ela disse não, 27,50, ela continua negando aí a sua oferta de vender a operação para a BHP, duas grandes empresas concorrentes da Vale, né, aqui no Brasil, né, nossa mineradora. Mais algum ponto lá fora, Tinho?
Ah, só um ponto, né, já ontem a gente teve um evento de AI ali, né, do OpenAI, trazendo algumas novidades, algumas atualizações ali. Para o principal, que acho que todo mundo conhece, que é o ChatGPT, acabou trazendo ali no meio da tarde um certo fluxo ali para as ações da Alphabet, com toda essa atualização e tudo mais. É de se esperar, pessoal. É um dos temas mais quentes que a gente acompanha lá no mercado internacional. Já foi praticamente há 2, 3 meses atrás mais intenso, podemos dizer assim. Perdeu um pouco de tração, mas ainda assim segue no radar, porque qualquer novidade relacionada à AI, relacionada ao aumento de produtividade, enfim, vinculado à inteligência artificial, pode, né, colocar um pouco de prêmio ali nas ações, pode colocar um pouco de fluxo nas ações desse setor, e que tem bastante peso na S&P, por isso que eu comento sobre esse evento. Teve esse evento de atualização, é de esperar novas comunicações também de outras fornecedoras, digamos assim, de inteligência artificial, e isso pode colocar um pouco de preço, sim, em cima do S&P. Tá, só um breve destaque, só para esse nome específico, porque ontem, boa, na parte da tarde, a gente viu ali o Google, né, o Alphabet, acabando tendo um spike relevante, muito por essas novidades ali.
Boa, turma, quem está, né, aí interessado, e basicamente todos deveríamos, né, estar interessados em diversificar o nosso portfólio e ter mais exposição aí a outros ativos, aproveita aí, globaliza o seu patrimônio com as contas internacionais aqui do BTG. Quem está no YouTube, né, está aí o QR Code, quem está no Instagram fica no link da bio do Insta do BTG, né, nossa conta internacional, com a mesma experiência, com a mesma velocidade, comodidade, segurança e atendimento que você está acostumado a investir aqui no Brasil. Você também tem acesso ao mercado internacional, aí diversos ativos, fundos de investimentos, né, então a plataforma global aí do banco super preparada. Então, além de ter exposição a ativos aqui no Brasil, contem com a gente para também comprar ações do Google, como, né, o Otto comentou, e outros setores no mercado internacional, que acaba sendo um mercado mais líquido, né, com setores mais desenvolvidos aqui até do que a nossa, né, própria mercado aqui. Vamos para o Brasil então, já, Tinho?
Vamos para o Brasil.
Falei de mercado aqui. Turma, aqui tem bastante coisa para a gente comentar. Acabou de sair agora há pouco a ata da última decisão do Copom, né, que cortou a Selic de 10,75 para 10,5, mudou o pace de corte de 0,5 ponto percentual para 25. Teve uma reunião dividida com, né, divergência entre, né, os membros do Banco Central, né, e a ata reforçou alguns pontos em relação à retirada do Forward Guidance, né, ou seja, aquele movimento que o Banco Central gostava de avisar o que ele ia fazer nas próximas reuniões, né, reforçou que não fazia muito sentido manter isso com toda essa volatilidade que está acontecendo no mercado, então ele, não, é melhor, ele prefere ficar, né, mais solto, vamos dizer assim, para tomar decisão em relação aos dados, né, mais recentes. E um outro ponto também que ele comenta que os membros que votaram para manter a velocidade do corte, meio ponto percentual, compartilham da percepção de aumento de incertezas internas e externas. Que isso talvez quer dizer nas entrelinhas, né? Mesmo a turma tendo votado na última reunião para manter a velocidade de 50 bips, talvez há um consenso que na próxima, realmente, né, a gente deveria ter uma redução, né, uma manutenção desse ritmo mais lento, dado todas essas incertezas que têm acontecido no mercado internacional e no local também agora, né, agravado por essa questão também no Rio Grande do Sul. Então, na média, né, a gente dá para... A turma leu rápido ali, óbvio, a gente vai ter mais detalhes daqui a pouco, mas talvez uma ata mais hawkish, né, como a gente chama ali, uma ata com um tom mais duro em relação a juros, né, com um tom mais, vamos dizer assim, mais construtivo para manter juros aí um pouco mais altos ainda, né, nesse cenário mais desafiador para a inflação, aqui no Brasil, turma. Além disso, 9 horas da manhã, daqui a 16 minutos, tem volume de serviço de março aqui, pressão do Banco em alta de 0,20, então dado de atividade aqui. E além disso, a gente fica super de olho, né, Natinho? Temporada de balanço pegando fogo aqui no Brasil.
Né? Exatamente. Só para completar, né, já só essa questão do Copom, isso pode sim impactar, né, pessoal? A gente viu quando saiu, né, a própria decisão sobre a questão do dissenso e tudo mais. No dia seguinte, a Bolsa repercutiu negativamente sobre isso. E para o dia de hoje, a gente pode, né, depois desse comentário, aí ter um certo alívio. Mas vamos acompanhar que a abertura, né, tem, é de se esperar, né, nessa abertura, um possível primeiro movimento, o que o mercado entendeu. Espera ali próximo, né, de uns 15 minutos, 20 minutos para ver realmente o direcional que isso está tomando, ver se vai ser, né, tendência ou se vai ser apenas um ajuste dado, né, todo esse comunicado que veio da ata. E também aí um dia bem carregado. Então não fique só com esse, digamos, viés, porque a gente tem muita coisa para rolar ainda ao longo do dia que pode trazer bastante volatilidade para os juros, como consequência para o dólar e como consequência também para as ações. Tá? Lembrando que todo o mercado, né, que a gente chama de intermarket análise, né, que é todo interligado, então, sim, é como se fosse uma cadeia aqui. Né? Mexe num, acaba mexendo nos outros e por aí vai em efeito cadeia. Acho que só isso, Gerson. E para o Brasil, como você comentou, acho que você vai falar, né? Resultado da Petrobras ontem, então tá, passo a palavra.
Eu acho que a Petro foi o grande destaque aí. Ontem já era quase 10 horas da noite quando a Petro soltou o seu balanço, né, mostrando um lucro de 23,7 bilhões no primeiro trimestre, uma queda de 38% na comparação, né, do mesmo período do ano passado, e uma queda também, né, relativamente da mesma linha na parte da receita, e além disso anunciou aí um pagamento de 13,45 bilhões de reais em dividendos, que dá basicamente R$ 1,4 por ação, abaixo também do que o mercado tinha na projeção, que era algo mais próximo ali a 18, 20 bi, né, de reais. Então isso, na média, o mercado tem reagido mal lá fora, né, as ADR da Petrobras estão caindo próxima a 2%, né, até a pessoa pergunta se Petrobras desaba hoje, acho que não é questão de desaba, né, obviamente há uma frustração aqui com o resultado, mas ainda a Petrobras vai olhar aí as entrelinhas, né, entender aqui a razão talvez dessa distribuição de dividendos um pouco menor também do que o mercado esperava. Então talvez um dia negativo, né, para as ações, mas não acho que seria um cenário de desabar aqui os preços, dado que talvez tenha alguma questão operacional aqui, para esse resultado estar menor, a gente vai acabar, né, o balanço da Petra é muito grande, tem várias, né, linhas de operações, a turma lá do Bruno Lima está já, né, analisando bem de perto esse balanço, deve sair algum relatório agora nos próximos minutos, explicando um pouco melhor, né, esse resultado. A Natura também divulgou, né, seu resultado, o IRB, né, Raizen, Bradespar, e além disso, hoje tem aí Nubank, Gol, JBS, né, Porto Seguro, Banrisul, Elbor, então tem aí, né, mais de 30 empresas divulgando números também hoje para a gente ficar de olho. Mais algum ponto aí, Otinho?
Não, tem muito resultado, pessoal, se a gente ficar falando aqui, é muita empresa mesmo, mas enfim, para o dia de hoje, acho que as principais aí é a Apivida, Itaúsa e a própria Petrobras, né, então
ficar de olho, Apivida, boa.
Ficar de olho nisso aí, tem outras, é claro, né, como ClearSale, Enjoei, Anima, entre outros papéis aqui, mas acho que de destaque mesmo, o principal para o dia é a própria questão da Petrobras, pelo próprio peso que, sim, ela tem, né, no nosso mercado, Jasso.
Boa, turma, então acho que o resumo da ópera é esse, é o mercado amanhece exatamente em compasso de espera, aguardando 9h30, desculpa, e 11 da manhã, os dois grandes horários, né, no mercado americano, aqui no Brasil, temporada de balanço, e o mercado digerindo aqui a última ata do Copom que saiu há poucos minutos atrás. Otinho, obrigado pela parceria, quem quiser mais conteúdo, aproveita, segue a gente no Instagram também, tá aqui, ó, Gerson Zanlorenzi e Otto Sparenberg, parada obrigatória, tá no PIN aí, acompanha também as notícias ao longo do dia com a gente lá, uma boa terça-feira de negócios, e lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!